Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 2 do livro. Ela denomina de preguiça, e ela está trabalhando então os transtornos gerados pela preguiça, né? Então ela vai dizer o seguinte, cara, que concomitadamente surge, vez que outra, alguma lucidez no preguiçoso. E o paciente critica-se por não dispor de forças para modificar a situação em que se encontra, desanimando ainda mais por acreditar na impossibilidade de reabilitação. Faça um ciclo vicioso. O paciente não dispõe de energias para lutar e nega-se à luta por acreditar na inutilidade do esforço. Eu fico dando voltas em círculo. É muito difícil sair dessas situações. Outras vezes oculta-se no mau humor, tornando-se ofensivo contra aqueles que o convidam à mudança de alternativa, explicando-lhe que tudo depende exclusivamente dele, já que ninguém lhe pode tomar a medicação que somente ele necessita. A destreza, o esforço, a habilidade em qualquer área são decorrente das tentativas exitosas ou fracassadas a que o indivíduo permite-se, resultando da repetição sem enfado nem queixa para a conquista e realização pessoal. Na preguiça, ocorre uma adaptação à inutilidade e uma castração psicológica de referência aos tentames libertadores. Vamos analisar isso aqui. Castração psicológica de referência aos tentames libertadores. Então, a pessoa vai se automutilando. Nós temos as redes neurais, por elas é que nós transitamos pela vida. Quando você fixa uma coisa, a imagem surge e você então cria a rede, a rede te favorece a síntese daquilo que você está observando. Agora, o preguiçoso não faz isso. O preguiçoso fica naquele mundinho dele, as redes neurais não funcionam, o cérebro vai ficar atrofiado, castrado, né? Aí você não consegue se libertar da sua própria condição, porque você não cria redes novas. Toda vez que nós lemos alguma coisa, que nós estudamos alguma coisa que a gente não sabia, o nosso cérebro ilumina, porque ele está iluminado porque está formando redes para aquele conhecimento. Aí lá na frente, de noite, quando você deita ou não, você começa a se lembrar da aula que você teve, ou do esforço que você fez, ou do trabalho que você realizou, então aquilo volta de novo e ilumina de novo o cérebro. Então o nosso cérebro precisa dessa luz. Porque senão, meu amigo, vem o Alzheimer, vem essas tendências a perda de memórias lá na frente, sabe? Que você tem que lutar contra os esquecimentos, você esquece coisas tão simples, nomes de pessoas, você esquece coisas assim que é do teu dia a dia. Por quê? Porque você não alimenta teu cérebro com imagens novas e nem puxa as imagens que você já tem arquivado. Isso é preguiça, isso é castração psicológica. Se você vive só no seu dia a dia, no trivial, você não está aprofundando nada, você está perdendo o teu tempo. E cada segundo a vida nos dá uma oportunidade nova. Observe, comece a observar isso. Você sai para o teu trabalho, você nunca faz o mesmo trajeto da mesma forma. Sempre tem um pensamento diferente, um olhar diferente, um desejo diferente, uma visualização diferente. Isto é a dinâmica da vida. Porque se eu fosse para casa, para o trabalho, todo dia, pensando as mesmas coisas, tendo os mesmos desejos, né? Seria um enfado isso. Mas a vida não, a vida te dinamiza, porque as energias circundantes, elas te promovem avanços. O ser preguiçoso não tem isso, porque ele fica preso naquele mundinho dele. O paciente, nesse caso, prefere ser lamentado a receber amor, experimentar compaixão a ter o companheirismo estimulante, permanecer em solidão a experienciar uma convivência agradável. Veja como é que é tudo muito bonito. Ela vai colocando os opostos, né? Então, você prefere lamento a receber amor? Você experimenta ter compaixão a ter companheirismo estimulante? Você permanece na solidão a experienciar uma convivência agradável? Está vendo? É tudo um jogo de oposto. A gente decide. A decisão é nossa. Armado contra os recursos alternativos da saúde, foge daqueles que o desejam auxiliar, infundindo-lhe ânimo. E quando é surpreendido por alguma orientação, logo reage com violência intempestiva, afirmando: "Você não sabe o que eu sinto e certamente não acredita no que se passa no meu mundo íntimo. Pensa que eu estou fugindo." Pois é, ela vai se justificando, né? Certamente o outro não conhece o transtorno que se opera no enfermo, mas sabe que o esforço desprendido poderá contribuir eficazmente para alterar a situação em que se encontra. A partir de então, o amigo e candidato ao auxílio torna-se evitado. É tido como adversário, censor, perturbador da sua paz, como se a indolência algo tivesse a ver com a tranquilidade e harmonia interna. Há quase total insensibilidade em relação a si mesmo, à sua recuperação, ao seu sofrimento, que ocasiona a família que se desestrutura, complica mais o quadro, porque bloqueia o discernimento em torno dos próprios deveres, transferindo para o próximo as responsabilidades que lhe pesam na consciência e as tarefas que devem ser desempenhadas em seu benefício. Olha só, o nosso corpo físico, ele reage a tudo que a gente faz. Então, quando eu abandono o meu corpo, por exemplo, eu abandono a minha possibilidade de locomoção, minha possibilidade de realização, os meus músculos começam a atrofiar, então isso é um abandono do corpo. Você pode abandonar por várias razões, mas essa é uma das razões. Sabe o que é que acontece? O sistema imunológico que existe para nos proteger das doenças, nos proteger da vinda de certos vírus, né? Da invasão de vírus e bactérias que não deveriam vir. Então, o sistema imunológico funciona assim: são células, soldados que vão lá e destrói aquele inimigo, aquele que penetra onde não tem que penetrar. Olha, chega um ponto que o abandono do corpo pelo espírito é tamanho que as próprias células do sistema imunológico não reconhecem as células do próprio corpo e começam a destruí-las. Começa a destruir. Porque o espírito abandonou o corpo. Aí acontecem essas doenças autoimunes que a gente vê por aí. Como é que é? Sério que a gente tem que pensar? Tudo tem uma consequência, minha gente, tudo. Ou do bem ou do mal, você escolhe. Se você é um ser preguiçoso, aquele preguiçoso do grau bem adiantado, que não existe essa classificação, pelo menos eu não conheço, mas se você é um preguiçoso de grau adiantado, avançado, pensa nisso, você está se abandonando. É natural que atraia espíritos ociosos que se comprazem no banquete das energias animais do paciente. Acabamos de falar isso aqui. Olha só. Ainda para complicar, ainda bem os espíritos obsessores. Ah, aquela massa física está jogada, tá entregue às baratas, aos ratos. Opa, chegou a hora de eu aproveitar dessas energias que ele não está querendo para ele. Ele tem energia para movimento, ele não está funcionando. Eu quero essa energia que eu preciso movimentar. Tá vendo? Você transfere então para o obsessor aquilo que é seu. Muito sério isso aqui, né? Então, vai fazer dele um ser vampirizado, né? E conduzido às fases mais graves, de forma que prossiga vampirizado. Ai, meu Deus! Os centros vitais da emoção e do comportamento são explorados por essas entidades infelizes e decompõem-se, funcionando com irregularidade, destrambelhando a organização física, já que a psíquica e os sentimentos estão seriamente afetados. Este é o ponto. Este é o ponto crucial. Agora vai dizer sobre a terapia para isso, né? Às vezes o paciente pode perceber alguma inspiração superior e interrogar-se: por que estou sofrendo desnecessariamente? Até quando suportarei essa situação deplorável? Isso constitui um despertar terapêutico para a mudança de conduta, sempre a depender do próprio paciente. Começa a surgir-lhe a vergonha pelo estado em que se encontra, o constrangimento pela inutilidade existencial, dando início ao labor da renovação íntima e ao desejo de reconquistar a saúde, assim como o bem-estar, sem mecanismos desculpistas ou perturbadores. Surgem, então, os pródromos do equilíbrio emocional, o natural desejo pela recuperação, passando a ver a preguiça como algo enfadonho e monótono, irritante, sem sentido, causador de aflições desnecessárias, porquanto nada de útil dela pode ser retirado. Então ele começa a ter um cair em si. Cair em si. É a hora que eu começo a me observar. Porque afinal de contas, eu sou filho de Deus, né? Ou filha de Deus, eu vou ficar nessa preguiça? Esse processo inicial se vê de vê-la conforme é, proporciona estímulos para a mudança de comportamento, a aceitação de novos exercícios de despertamento, liberando grande quantidade de energia armazenada que se encontrava impedida de funcionar em razão dos mecanismos de fugas da realidade. Muitas vezes a pessoa tem preguiça de ler, de estudar. Aí numa hora dessa, quem sabe, né, ela lê uma coisa e desperta. Opa, que bom. Encontrei um livro espírita. Ei, agora eu vou começar a entender isso aqui. Pronto, está feito o despertamento. O próximo passo é a destruição da identidade de preguiçoso, de doente ou inútil, experimentando a alegria que decorre do ato de servir, dos instrumentos ativos para a produção de tudo quanto signifique realização pessoal. Em seguida, caem os antólios que dificultam a visão global da vida. O ego cede lugar à necessidade de convivência e de compreensão fraternal, abrindo espaço emocional e mental para mais audaciosas realizações. Certamente, não se trata de uma simples resolução com efeitos imediatos, miraculosos, que não existem, porque, após largo período de ociosidade, todo o organismo emocional e físico encontra-se com limites impostos pela lassidão. Nós temos que considerar que se o movimento ele é retardado para ele voltar ao normal, tem um tempo, né? É necessário que as leituras edificantes passem a influenciar os painéis mentais e as velhas histórias de autocompaixão a que se estava acostumado, fazendo parte do cardápio existencial, cedam lugar aos estímulos à boa convivência social e afetiva, motivando os avanços constantes. Nesse sentido, aí vem agora aquela cartada bem interessante que a Joana vai colocar para nós, olha. Nesse sentido, a oração, a bioenergia oferece recursos inestimáveis ao lado de uma psicoterapia baseada em labores bem direcionados, a fim de que o paciente volte ao mundo real com nova disposição, encontrando estímulos para prosseguir no próprio trabalho realizado. O que é essa bioenergia? Passe água fluidificada ou magnetizada e ajuda da mente terapeutas. Ela sempre coloca a importância das terapias psico, né? Que pode ajudar o paciente a crescer. E a atividade bem dirigida constitui lubrificante eficaz nos mecanismos orgânicos e nos implementos mentais, estimulando as emoções agradáveis a conseguir a saúde integral. Eu fico pensando como que deve ser interessante, né, se tivesse uma história dessa contada por um mentor, quando a pessoa entra na preguiça, vive a preguiça e se liberta da preguiça. Então, isso aí dá um conhecimento, uma expansão de entendimento bem grande para nós. Porque aí você pode avaliar o antes e o depois e o meio. O que que valeu a pena nisso tudo? Valeu a indolência de entrar na preguiça? E depois um sacrifício imenso para sair dela, para que eu vou fazer esse movimento depressivo? Então é melhor que eu vá tranquilo, no movimento normal da vida, no fluxo normal da vida. Porque se eu sentir que eu estou ficando preguiçoso, eu vou lá, tomo uma injeção de ânimo, em algum sentido, faço uma viagem, faço uma coisa, vou ler, vou estudar, vou conversar. É isso, minha gente. Essa é a preguiça. Nós terminamos então o capítulo sobre a preguiça. No nosso próximo áudio, nós iniciaremos estudando uma coisa muito séria que acomete as pessoas, que é a raiva. Muita paz. Fique com Jesus.